Glória e louvor seja ao Senhor por esse maravilhoso cântico. O irmão Eric Schmidt já nos saudou a todos, eu também quero fazê-lo. E desejo a todos vocês as ricas bênçãos de Deus. Eu creio que todos nós estamos gratos por ontem à noite, por sua preciosa palavra. Somos gratos pelo atuar do seu Espírito no nosso meio. Ele esteve ontem aqui, através do seu Espírito. E nós esperamos isso também nessa manhã, de acordo com a sua promessa, que Ele está presente para nos ajudar. Porque todos nós necessitamos da ajuda do Senhor, também nesta manhã. Também nosso irmão, que anuncia a sua palavra, necessita da ajuda do Senhor. E o Senhor é tão fiel em todo o seu agir. Isso todos nós podemos testificar. Ele até aqui sempre nos concedeu a sua ajuda. Deveria hoje ser diferente, nessa manhã? Isto é impossível, irmãos e irmãs, mas nós confiamos que o Senhor está presente para fazer tudo bem, ajudar a cada um, curar os enfermos, salvar os perdidos e libertar os amarrados. Nós somos gratos por ontem à noite. Eu posso dizer da minha parte, Ele ontem à noite me ajudou. E eu creio que todos nós podemos testemunhar assim: o Senhor é fiel. Que Ele possa chegar ao seu direito com todos nós. Nós saudamos também todos os irmãos e irmãs, mundialmente, que através da internet tem parte nesta reunião, em imagem e som. Não é maravilhoso isso? Há muitos anos isso não era possível, era impossível. Hoje é possível. Que o Senhor possa abençoar mundialmente todos os irmãos e irmãs. Ontem nós ouvimos que Ele nos revelou o mistério da sua vontade. Nós somos gratos que pudemos reconhecer o dia e a sua mensagem. Por quê? Porque somos algo especial? Não. É a graça de Deus. Porque Deus nos determinou desde antes da fundação do mundo. Eu me alegro sempre. Sou grato a Deus. Vamos cantar ainda alguns corinhos nesta manhã para a glória do Senhor. Começamos com o corinho número 1. Número 1, eles vêm do leste e do oeste. Eles vêm do leste e oeste. Eles vêm do sul e do norte. Estão sentados para a ceia no salão celestial e ouvem as palavras do Salvador. Vem a sua face adorada. E lá bebem santidade. Cantam hinos de louvor em toda a eternidade lá. Eles vêm do leste e oeste. Eles vêm do sul e do norte. Estão sentados à ceia no salão celestial e ouvem as palavras do Salvador. Eles veem a sua face adorada e lá bebem santidade. Cantam hinos de louvor lá em toda a eternidade. Vamos cantar corinho número 4. Ontem, hoje e para sempre. O Cordeiro de Deus permanece igual. Ontem, hoje e para sempre. Sempre igual permanece o Cordeiro de Deus. Tudo muda. Jesus, jamais. Honra seja ao Senhor. Honra seja ao Senhor. Honra seja ao Senhor. Tudo muda. Jesus, jamais. Honra seja ao Senhor.
Amém.
Tudo muda. Isso nós podemos observar. Tudo muda. Tudo muda. Jesus, jamais. Ele permanece o mesmo. Ontem, hoje e eternamente. Vamos cantar o corinho número 5. Nós damos a glória somente a Jesus. Nós damos a glória somente a Jesus. E anunciamos o seu amor. E anunciamos o seu amor. Nós damos a glória somente a Jesus. E anunciamos o seu maravilhoso amor. E como último corinho, número 8. Somente crê, somente crê. Somente crê. Somente crê. Tudo é possível. Ó, somente crê. Somente crê. Somente crê. Tudo é possível. Ó, somente crê. Jesus está aqui. Jesus está aqui. Tudo é possível. Porque Jesus está aqui. Jesus está aqui. Jesus está aqui. Tudo é possível porque Jesus está aqui. Amém. Obrigado. Jesus está aqui. Assim nós cantamos. Cremos isso também? Cremos que Ele está presente através do Seu Espírito Santo? E por que podemos crer nisto? Porque Ele disse, porque Ele prometeu. Tudo é possível. Porque Jesus está presente. Tudo é possível. Se cremos, se confiamos em Deus, então tudo é possível. Que possa, aos olhos das pessoas, ou mesmo que seja aos olhos das pessoas, ou até aos nossos olhos, impossível. Para com Deus, tudo é possível. Também nesta manhã. Por isso somos gratos. Nisso podemos descansar. Eu leio uma palavra antes que o irmão Schmidt venha para orar conosco. De Romanos 8. Romanos 8, a partir do versículo 31. Romanos 8, versículo 31. Aqui Paulo diz, ou ele pergunta: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Glória e louvor. Em Cristo Jesus, Ele nos concedeu tudo. Paulo escreve aos Efésios, no primeiro capítulo, versículo 3, bendito seja, ou glorificado seja, o Deus e Pai do nosso Senhor, Jesus Cristo, que nos abençoou com cada bênção espiritual que está nos lugares celestiais, em Cristo glória e louvor. Como Ele também nos daria tudo nele, Deus nos dá tão grandes presentes, nos deu. Paulo escreve aos Efésios igualmente e diz: por graça sois salvos, de acordo com a fé. E ele diz adiante: não de vocês, mas é um presente de Deus. Em Jesus Cristo, nós fomos tão ricamente presenteados. Nós somos gratos a Deus por isso. Lemos adiante, versículo 33. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Contra os eleitos de Deus, acusará. É Deus quem os justifica. Amém. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Também nesta manhã, o Senhor intercede por nós. Não está escrito que o seu sangue fala mais alto do que o sangue de Abel? Ele intercede por nós. Ele é o nosso mediador. Glória e louvor. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Versículo 38. Mas, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Glória e louvor. Somos tão gratos a Deus que Ele provou o seu amor. Ele esteve em Cristo e nos redimiu, libertou, salvou. E ouvimos também ontem que todos temos que fazer todas as vivências da salvação, que Ele possa nos ajudar, da conversão até o batismo espiritual. E isso nós queremos. Nós olhamos hoje, nesta manhã, para Ele. E nós cantamos no corinho, tudo é possível para aquele que crê. Cremos nisso? Confiamos em Deus nesta manhã? Então pode acontecer. O Senhor nos abençoe. Eu peço que o irmão Schmidt venha e nós nos levantamos para a oração. Grande Deus, nós falamos obrigado e te damos adoração. Nós cantamos. Eles vêm do leste, eles vêm do oeste, do sul e do norte, ó Deus. Nós te agradecemos que podemos viver nesse tempo, Senhor. Nós cantamos, ó, somente crê e tudo é possível em Ti. Não há nada que seja impossível. Nós te agradecemos que Tu, no nosso tempo no qual vivemos, primeiramente nos alcançaste, nos concedeste graça, ó Deus. E nós somos aqueles que foram alcançados pela graça. Senhor, eu te agradeço, mas pedimos também, conceda a graça, como nós acabamos de ouvir e acabamos de ler, o que nos pode separar, ó Senhor, nosso Deus, olhando para nós mesmos, não estamos na condição ou na situação de fazer algo, mas agradecemos a Ti que Tu prometeste, ó Senhor, que estarias conosco, com o Teu povo, estarás com eles até os confins da terra, até o fim do tempo, também no nosso tempo. Tu estás com o Teu povo, tem misericórdia de nós também nesta manhã. Nós te agradecemos, como já foi dito e mencionado também pela bênção de ontem. Senhor, Tu estás presente. Nós sabemos isso, mas conceda-nos graça não somente de sabermos isso, mas de vivenciarmos, Senhor, para a glória do Teu nome, Senhor Jesus. Abençoe aqui, nós aqui que estamos presentes, também todos que não podem estar aqui. Ó Deus, Tu sabes onde cada um está, mas também mundialmente, ó Senhor, todos que estão ouvindo, nós te agradecemos que Tu prometestes que o eternamente válido Evangelho será pregado até os confins, ou carregado até os confins da terra. Olhando isso humanamente, não conseguiríamos, mas nós vivenciamos, ó Deus, que pessoas são alcançadas nos confins da terra. Sim, nos cantos onde ninguém chega, mas a Tua palavra chega lá. Nós te agradecemos, Senhor, tem misericórdia de nós também nesta manhã. Fortifica cada um. Fale, Senhor, a nós, para mim, e também conceda graça para que, Senhor dos céus, aqueles que Tu determinaste, Senhor, para que saiam, ó Deus, fortifique, salves Tu, cures Tu, ó Deus, libertes Tu, nós te agradecemos. Eu peço, sim, juntos, nós te pedimos, mais uma vez, tem misericórdia de nós e abençoa-nos da riqueza da Tua graça. Amém. Nós permanecemos em pé ainda e cantaremos um corinho, e os pais que querem vir com a criança para ser abençoada, por favor, venham então para a frente. Quem fala um corinho? Somente crê, somente crê. Somente crê. Tudo é possível. Ó, somente crê. somente crer. Somente crer. Tudo é possível. Somente crer. Jesus está aqui. Jesus está aqui. Tudo é possível porque Jesus está aqui. Jesus está aqui. Jesus está aqui. Tudo é possível porque Jesus está aqui. Irmão Didier, por favor, venha. Irmão Didier. E segundo, vem o irmão Ziegler, que na língua romena pode consagrar a criança. Glória e gratidão. Nosso Deus, nosso Pai,
te remercier pour Eliana, cet enfant que tu as donné en bonne santé à notre sœur, à notre frère, que tu puisses la bénir, la garder, la protéger dans cette génération et bénir tous les parents. Que ta sainte parole soit gardée dans leur famille, que cet enfant grandisse dans la crainte de ton nom, qu'elle soit bénie pour le temps et pour l'éternité, au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. 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 Amen.
Mon Sigler, pegue a criança.
Dumnezeul nostru atotputernic, îți mulțumim pentru această familie cărora le-ai dăruit această fetiță. Te rog, Doamne, dăruiește înțelepciune ca să-l crească în credință, Doamne, și în teamă de Dumnezeu. Te rog, Doamne, și pentru această mamă, dăruiește credință, Doamne, dăruiește descoperirea cuvântului Tău. Doamne, eu te rog pentru această fetiță ca Tu să o binecuvântezi, în numele Domnului Iisus Hristos, și dăruiește har și pace acestei familii și acelei familii care au adoptat această familie, în numele Tău cel scump, Iisus Hristos. Amen. Amen.
Deus te abençoe. Deus te abençoe. Vocês podem sentar-se. Somos muito, muito gratos ao Senhor que podemos vir de acordo com a palavra da Escritura. Reúna-me o meu povo para que ouçam as minhas palavras, e nós somos gratos que também nessas reuniões de toda a Europa, dos Estados Unidos da América, do Canadá, da África, de Guadalupe, de todos os lugares, da Europa Oriental, sim, ao Senhor seja gratidão por isso também. Hoje nós temos que nos desculpar que todos essas muitos e-mails que nós recebemos, de fato, é todo poderoso, acima de 70 ontem e hoje juntos. É simplesmente poderoso ler que o Senhor, em todos os lugares, de fato, em todos os lugares, tem os seus, e que Ele abençoa chama para fora, revela a sua palavra e todos podem crer, como disse a Escritura. Tivemos ainda telefonemas do irmão Baumgartner da Suíça, do irmão Müller do Mar Oriental, muitos telefonemas dos nossos irmãos de diversas regiões e países. E hoje me alegra especialmente que a Áustria está tão bem representada aqui, que toda a casa Müller, o marido Dorfer, Deus os abençoe de forma muito especial. Também o irmão Josef Müller, seja abençoado com a bênção do Todo-Poderoso Deus. Foi o irmão Müller com o qual nós fizemos o começo na Áustria. O Senhor, de fato, cuidou de tudo. Então, temos hoje também nossa irmã Pesal no nosso meio. O Senhor te abençoe além das medidas. Também lá eu olho para trás a 1966, em Stuttgart, na casa Gustav Ziegler, o irmão Pesal pertencia àqueles que estiveram na reunião, e na mesma reunião ele consagrou sua vida a Deus e aceitou e recebeu a mensagem. É assim, de fato, poderia ir de país a país, de cidade a cidade, onde o Senhor abriu portas, abriu corações. E eu tenho que me desculpar de coração a todos os irmãos da Nigéria que eu não poderei ter a reunião em setembro. Vocês sabem, no chamado, eu tinha 29 anos, agora em breve terei 86 anos, e o tempo não ficou parado, e também eu utilizei o tempo em todos os anos. Há pouco, o irmão João, em Bucareste, ele disse: você já estivesse em 27 cidades na Romênia, e em 27 cidades você pregou a palavra em todos os anos. E se olharmos para a Índia, 23 vezes, muitos países, eu viajei muitas vezes, pude viajar, visitar muitas vezes, também Nigéria, mas desta vez não será possível, mas eu desejo muito oficialmente consolá-los, que nós aqui nós podemos ir na sala de gravação e diretamente, especialmente para a reunião em Nigéria, seja em Lagos, em Abuja ou em Overe, que nós simplesmente passaremos uma breve mensagem à multidão que estiver reunida, porque lá também há milhares. E o irmão escreveu que ele convidou mais de 1000 pregadores para estarem juntos quando a palavra for anunciada. Eu gostaria de ir até a pé, está assim no meu coração, a preciosa mensagem divina que nos foi confiada para carregá-la. Mas como já mencionado há pouco, também por isso, para isso Deus cuidou, que agora não mais temos que viajar tanto assim, que todos podem estar conectados, podem ouvir ao vivo nos diversos canais e podem estar para ter parte naquilo que Deus está fazendo no presente. Que todos se sintam bem. Naturalmente, eu, em relação aos países de Dinamarca, Suécia, não os mencionei, a Europa Oriental, mas eu quero repetir, mesmo assim, ou ter a chance de novo, que todos se sintam bem. Sim, de todos os países, especialmente os dois irmãos da Polônia. Um mora na Inglaterra, o outro na Polônia. Um veio com o irmão Kazimir, que vem frequentemente. Deus os abençoe muito, muito especialmente. Então, nós temos uma grande lista de irmãos que estão visitando-nos hoje. Temos, nós já desejamos as boas-vindas ao nosso irmão Chance, nós desejamos as boas-vindas à família Ellis, todos nós desejamos as boas-vindas. E o irmão Tati me deu uma curta lista dos irmãos que nós pediremos que simplesmente venham e passem saudações. Primeiro, irmão Moís. Onde está o irmão Moís? Por favor, venha simplesmente e saúde a congregação. Então, irmão Eli, quem quer que seja, e então, irmão Charles, quem quer que seja, irmão Eric, e irmão Cosme, e irmão Deo. Venham, por favor, todos, rapidamente. Digam simplesmente uma palavra, somente uma palavra, somente uma palavra. Que Deus abençoe a todos. E nós trazemos as saudações de todos de Kinshasa. Nós estamos aqui simplesmente para ouvir a palavra. E nós queremos que a nossa compreensão seja aberta por ele. Que Deus abençoe ricamente. Deus abençoe a todos ricamente. Amém. Deus te abençoe ricamente. Amém. Deus te abençoe. Eu vos trago as saudações dos irmãos e irmãs de Guadalupe. Nós somos simplesmente gratos de estarmos aqui. E nós queremos seguir essa linha. E nós sabemos que Deus ainda tem mais algo preparado para nós. Que Deus abençoe essa manhã e que abençoe também o seu servo. Amém. Amém. Que Deus te abençoe ricamente. Sim. Eu vos trago as saudações de todos os irmãos e irmãs dos irmãos de Kananga, do Congo, de Kinshasa. É algo para mim especial de estar hoje aqui para ouvir a palavra de Deus. Que Deus nos conceda a todos o mesmo, colocar o mesmo no nosso coração, a mesma revelação, o mesmo amor, porque o Senhor vem em breve. Que Deus abençoe a todos. Amém. Que Deus, um velho, muito velho amigo do irmão Helmut Miskis. Deus te abençoe. Amém. Amém. Eu vos saúdo a todos no precioso e maravilhoso nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós somos gratos de sermos parte daquilo do que está acontecendo. Nós fomos abençoados ontem. Nós esperamos sermos mais abençoados ainda. Deus abençoe muito. Muito obrigado. Deus te abençoe.
Je vous salue tous dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ.
Eu vos saluto tutti nel prezioso nome do nosso Senhor Salvador Senhor Jesus Cristo. Eu agradeço a Deus por sua graça de estar entre vós para ouvir a palavra de Deus e ter parte daquilo que Ele está fazendo no presente.
Recevez les salutations de vos bien-aimés frères et sœurs qui sont au Rwanda, à Kigali.
Eu vos trago recebo as saudações dos amados irmãos e irmãs que estão em Ruanda.
Et particulièrement nos frères et sœurs en Uganda qui sont dans les camps de réfugiés.
E especialmente também dos nossos irmãos de Uganda, de todos que estão lá reunidos no campo de refugiados. Também em todo o distrito e a região em Uganda. Nós agradecemos particularmente por aquilo o que ele está fazendo entre todos no país. Pois que eles aceitam o ministério que acontece no presente. E às vezes não tem, às vezes, um alimento natural, mas Deus, o Senhor, abriu as portas e o povo de Deus pode se alegrar com a palavra que para nós chegou. Deus utilizou maravilhosamente nosso irmão para trazer a mensagem para a África Ocidental. Eu não quero continuar, mas as portas estão abertas. A glória seja a Deus. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus, obrigado. Deus utilizou abençoou nosso irmão de forma poderosa em todos os países vizinhos. O Senhor te abençoe adiante. Esteja contigo. Amém.
Aleluia.
Amém.
Je vous salue tous dans le nom merveilleux de Saint Jésus Christ.
Eu vos saúdo a todos no nome de Jesus Cristo. Amém. Nós trazemos as saudações dos todos os amados de Cabinda, Angola. Através da graça de Deus, são milhares que creem na mensagem da hora. E nós agradecemos ao Senhor. E a palavra cumpre aquilo para o qual foi enviado. E por isso cabe somente a glória a Deus. E o seu nome seja glorificado. Que Deus os abençoe. Amém. Também você. Amém. Deus abençoe. Sim, nós somos muito gratos. Às vezes eu desejaria que todos os irmãos pudessem vir para dar testemunho daquilo que o Senhor está fazendo no presente, e nós queremos a partir daqui também saudar a todos, seja na Austrália, Nova Zelândia, em todos os continentes, em todos os povos, em todas as línguas. Naturalmente, temos nossos irmãos da Europa, ou nós não apresentamos nossos irmãos da Europa, lá também nós poderíamos chamar o irmão Madjar, poderemos chamar alguns irmãos que estão hoje aqui, que também anunciam a palavra do Senhor. Deus abençoe e esteja com vocês. Seja a nossa oração. Nós estamos cientes, irmãos e irmãs, que podemos vivenciar a última parte da história da salvação. Eu quero ler algumas passagens bíblicas para nosso encorajamento. A primeira de 1 Pedro, no capítulo 2, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Mas vós sois a geração eleita, a nação, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido de possessão, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aqui, cada linha aqui é simplesmente tem um impacto, mas vós sois a geração eleita. Irmão Borg, ele leu de Romanos 8. Quem quer acusar os eleitos de Deus? Cristo é que está aqui, que nos justificou. E o irmão Branham disse, justificação significa como se nós jamais tivéssemos feito, como se jamais tivéssemos sido culpados. A nossa culpa foi colocada sobre ele e a pena foi colocada sobre ele para a nossa paz, para que pudéssemos sair livres. Irmãos e irmãs, todos somos pessoas humildes, nós não somos pessoas nobres, da nobreza, e não temos uma imaginação própria, mas está escrito aqui, mas sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, povo adquirido, o que o Senhor pôde fazer mais ainda, não somente como dissemos ontem, em geral, crente. Quem hoje não é crente, todos, ou de uma forma ou de outra, são crentes, mas nosso Senhor fala, quem crê em mim, como diz a Escritura, e isto é onde nós, de fato, temos que ressaltar e repetidamente temos que enfatizar que Deus, nesse período, concedeu graça que os eleitos que pertencem ao sacerdócio real, determinados para isso, ao povo santo de Deus, desde antes da fundação do mundo, eleitos, que creiam, como diz a Escritura, não acrescentem nada e não retirem nada, mas de fato consagrem suas vidas ao Senhor e aceitem o que Deus nos concedeu. Eu me alegro sempre quando eu oro brevemente com o irmão Kazimir da Polônia, ele vem a mim no escritório e nós falamos na sua língua. E você sabe o que ele diz todas as vezes? Após cada oração, ele diz, eu aceito. Eu aceito aquilo pelo qual foi orado. E então, eu aceito. Eu aceito. Nós temos que aceitar e receber. Aceitem e recebam, amados irmãos. Não olhem para vocês e não para outros. Hoje, aceitem na fé e recebam vocês, aqui está escrito para vós, mas vós, que todos estão aqui, vós, que estão mundialmente ouvindo, vós, que têm respeito diante de Deus e a palavra de Deus, e creem na mensagem da hora, mas vós sois a geração eleita. Digam amém. Digam simplesmente, eu aceito. Eu aceito. Mas não vocês serão alguma vez, algum dia, vocês são. São a geração eleita. O sacerdócio real, a nação santa, esse é o mais alto chamado e eleição que Deus tinha, que pela graça nos foi concedida. Mas com isso está ligado o que está escrito adiante, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, não somente eleição, mas uma missão está ligado com a eleição, para que anuncieis as virtudes, as características daquele, e essas virtudes devem se tornar reveladas em nós. Tudo o que foi listado, amor, alegria, mansidão, todas as virtudes do nosso Senhor devem ser encontradas em nós. Que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Não em uma luz, mas para a sua luz. Tudo está focalizado nele, ao nosso Senhor e Redentor. E nós somos gratos que Jesus Cristo, nosso Senhor e Redentor, nós de fato colocamos no ponto central da pregação. Ele que por nós morreu, que carregou tudo, toda a culpa e todo o pecado sobre si. E como o profeta Isaías já havia anunciado, a culpa foi, a punição foi colocada sobre ele para que tivéssemos paz, e através das suas pisaduras fomos curados. E então todos nós caminhávamos no engano, assim era. Todos nós caminhávamos no erro, mas Deus, pela graça, nos fez como sacerdócio real, como geração eleita para anunciar as virtudes daquele que das trevas nos chamou para a sua maravilhosa luz. Irmãos e irmãs, o Senhor, Ele revelou a sua palavra. Eu escrevo agora na nova carta circular que o irmão Branham, que Zacarias 14, versículo 7, ele mencionou 258 vezes, se tornará luz no anoitecer. Mas a palavra no profeta Zacarias não tem conosco e com a mensagem nada em comum, mas relata o que acontecerá quando o Senhor colocar os seus pés sobre o Monte Oliveira, e quando ele entrar no seu reinado real, e nesse contexto, o irmão Branham, ele mencionou essa palavra: haverá um dia que é conhecido pelo Senhor, um dia no qual não será dia e não será noite, mas ao anoitecer se tornará luz. E o irmão Branham, ele pensou no dia da salvação, no qual, no tempo do anoitecer, se tornou luz, antes que venha a hora da meia-noite. Um profeta, ele tem a visão geral, e ele pode utilizar palavras proféticas e se referir o que no nosso tempo acontece. E assim, como lemos aqui, que nós somos a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, e devemos anunciar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aconteceu conosco, aconteceu, e nós colocamos o valor para que seja ressaltado que a mensagem divina, não a mensagem do irmão Branham, ou do irmão Frank, ou a mensagem de Paulo, não. É diretamente a mensagem de Deus direcionada a nós como povo de Deus nesse tempo. E nós aceitamos na fé e recebemos. Então temos os dois versículos no Apocalipse, no capítulo 1, Apocalipse, capítulo 1. Apocalipse 1, capítulo 10, versículo 16, aqui está escrito: e nos fez com descendência real para o seu Deus e Pai. Sua é a glória e o poder. E os versículos 6, e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai, e a glória e poder para todos sempre. Amém. Não que ele nos farás, ele já nos fez como filhos e filhas de Deus, nascidos de novo, para uma viva esperança, pelo poder da ressurreição de Jesus Cristo dos mortos. E como está escrito aqui, e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai, a Ele glória e poder para todo o sempre. Amém. E a segunda passagem de Apocalipse, no capítulo 5, versículo 10. Apocalipse 5, versículo 10. E para o nosso Deus os fizesse reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Tudo o Senhor preparou para nós. Ele nos deixou ter parte em tudo. Nós somos sacerdotes de Deus. Podemos entrar no lugar santíssimo. A cortina está rasgada no Antigo Testamento. Somente o sumo sacerdote, uma vez no ano, podia entrar, mas a cortina foi rasgada e nós podemos entrar no lugar santíssimo, onde está a Arca do Concerto, onde o sangue foi trazido, e aceitem na fé, irmãos e irmãs. Não há nada condenável mais naqueles que estão em Cristo Jesus. E como vimos na palavra de introdução, quem pode ou acusará ou levantar acusação contra os eleitos de Deus? Não, não é possível. E o acusador dos irmãos, ele será arremessado para baixo. Ele não tem direito. O sangue fala por nós. Mais uma vez, essa segunda passagem aqui de Apocalipse, capítulo 5, versículo 10. E para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão como reis sobre a terra. O que o irmão Branham disse tão bem, o Senhor, ele vem três vezes. Pela primeira vez, ele veio para redimir a igreja. Ele vem pela segunda vez para levar a igreja redimida para o lar, para as bodas do Cordeiro. E então, ele vem conosco de volta para que com ele juntos possamos cumprir o reinado e vivenciar o reinado aqui sobre a terra. O chamado divino, de fato, inclui tudo. E nós podemos repetidamente agradecer ao Senhor que podemos aceitar e nos encontrar novamente na palavra de Deus. Sejam sinceros. Você pode fazer algo? Posso eu fazer algo? Mas a fé nos liga com Deus, e então Deus pode fazer tudo conosco, em nós e através de nós, o que Ele prometeu na Sua palavra. Porque utilizamos, mencionamos o termo para as bodas do Cordeiro. Deixa-me ler as passagens do Apocalipse, qual seja especialmente para aqueles irmãos que fazem uma diferença entre o tempo que estamos vivendo agora, que o Senhor se liga conosco, como num casamento é o caso, e então somente virá para nos levar para o lar. Não. Casamento e bodas pertencem sempre juntos. E vocês podem ler todas as passagens bíblicas que, por exemplo, Nosso Senhor disse: o reino dos céus é igual a um homem que prepara o casamento para o seu filho. Se tomarmos todas as passagens bíblicas sobre casamento e as bodas do casamento, então nós temos a resposta divina dentro da palavra de Deus. Então nós não precisamos de perguntar mais ninguém, porque Deus já nos deu a resposta na sua palavra. Aqui, de Apocalipse 22, por favor, aceitem isso, irmãos e irmãs. Aqui nós temos que trazer um respeito especial um respeito muito especial. Quando se trata dos últimos 22 capítulos na Bíblia, nós temos que trazer respeito todas as vezes, independentemente onde leamos, mas especialmente quando se trata dos 22 capítulos, onde o Senhor enviou o seu anjo ao seu servo João na ilha de Patmos e lhe mostrou tudo, disse tudo, e nós há pouco mencionamos. Digam-me, quem de nós estaria na condição física de ver tudo, de ouvir tudo, e então escrever assim, como João escreveu, do qual Mormon Branham disse, ele provavelmente sequer sabia ler ou escrever, mas Deus, ele se preocupou que nós tivéssemos tudo, mas no primeiro e último capítulo estão as palavras exortantes. Primeiramente, bem-aventurado aquele que lê e aqueles que ouvem as palavras da profecia desse livro e que as mantém e mantém aquilo que está escrito dentro. Atrás disso, podemos falar, assim diz o Senhor, uma exortação a todos, em todo o mundo, terem respeito diante da palavra e daquilo que está escrito, e respeito quando o Senhor deixa ecoar uma voz do céu. Não escreva o que os sete trovões falaram, mas cele. Quem é o ser humano? Tem que ter perdido a compreensão se de repente vem e diz, eu tenho a revelação dos sete trovões. Teria que dar uma no pescoço e mandar para casa. Eu digo mais uma vez, aonde está o respeito diante da palavra de Deus? E se então vamos entrar no assim chamado mundo da mensagem, quantas diversas doutrinas de trovões existem? Então nós sabemos que todos foram guiados no engano porque perderam o respeito diante de Deus e da palavra de Deus, ou jamais tiveram. Se o irmão Branham fala sobre os sete trovões, então ele, no dia 24 de março de 1963, quando ele falava do sétimo selo, sete vezes, ele bateu com o punho sobre o púlpito e se referiu aos sete trovões, que no dia 28 de fevereiro de 1963, na montanha Sunset, que ecoaram, e um poderoso terremoto trouxe consigo, e uma tempestade poderosa, e os cumes das árvores quebraram, e as pedras rolaram monte abaixo. Irmão Branham, ele diz, os sete trovões foram tão poderosos, e por quê? Porque justamente então, a nuvem sobrenatural, num próximo momento, estava lá. E o irmão Branham, ele foi dito, volte para Jeffersonville, porque os sete selos devem ser abertos. Irmãos e irmãs, vocês não podem imaginar que qual gratidão está em mim, que eu pude vivenciar tudo isso que até sou testemunha com os meus, pude ser testemunha com os meus olhos e vi os cumes das árvores quebrados e todas as pedras que haviam rolado um monte abaixo com os próprios olhos, 40 milhas longe de Tucson. Simplesmente um privilégio para que eu, com autoridade divina, pudesse vir e dizer: lá faz parte isso o que o profeta disse. Mas somente quem é de Deus ouvirá a palavra de Deus. Todos os outros passarão ao largo disso, mas deixe-me falar claramente. Os eleitos não podem ser enganados. E permanece nisso, que a igreja é coluna e fundamento da verdade. Que sequer um engano há na igreja do Deus vivo. Não pode existir e não poderá existir, mas que de fato, como nosso Senhor disse, santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Vamos vir mais uma vez ao primeiro versículo em Apocalipse 1, de volta. Respeito diante da palavra que foi escrita, e também isso tem que ser ressaltado mais uma vez. 1963, em março, o Senhor, ele não abandonou o trono da graça, o Cordeiro não tomou o livro. Tudo o que o irmão Branham, em março de 1933, em 1963, o que ele anunciou, foi justamente aquilo o que João, na ilha de Patmos, viu, e tudo acontecerá no tempo determinado para cada coisa que Deus assim definiu. E nós somos simplesmente gratos que, entre a revelação de todas as coisas e o cumprimento que ainda está por vir, que nós podemos diferenciar pela graça. Imaginem se anunciássemos: já tudo está acabado, o Senhor já desceu, coloca o direito sobre os redimidos, e todos os irmãos simplesmente tomam citações de Mombrana e anunciam as suas falsas doutrinas, porque pensam que tudo já aconteceu. Eu posso me lembrar muito bem quando ouvi um irmão na fita cassete que até Apocalipse 10 já está cumprido, porque o irmão Branham disse: o anjo vem à terra quando o sétimo anjo da igreja está sobre a terra. Então a afirmação: se o profeta disse isso, então tem que ter acontecido. Então a grande barulho: levem suas mãos, olhe para a entrada, digam boas-vindas, o anjo da aliança está entrando agora no nosso meio. Não, e mais uma vez não. Vamos falar mais uma vez obrigado ao nosso Deus pela sobriedade que Ele, pela graça, nos concedeu, que de fato podemos discernir entre Apocalipse, a revelação de todas as coisas, e entre o cumprimento daquilo o que foi revelado. Simplesmente muito gratos por isso. Então temos aqui adiante as passagens bíblicas de Apocalipse 22, No versículo 17, Apocalipse 22, versículo 17. E o Espírito e a noiva dizem, vem. E quem ouve, diga, vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Mas também aqui se trata do ponto principal, o Espírito e a noiva até o último momento, antes do retorno de Jesus Cristo. A igreja eleita é a noiva, não a esposa, não a mulher, mas a noiva do Cordeiro. E eu ordeno a todos que fechem as suas bocas e deem a razão a Deus e somente repitam aquilo o que está escrito na Bíblia. E vamos ler mais uma vez, no último capítulo da Bíblia, no último versículo, ou aqui, versículo 17, e o Espírito e a noiva dizem, vem. Somente após as bodas de casamento, sim, vejam, eu te mostrarei a esposa do Cordeiro. Meu Deus, isso é tão difícil assim? Não se está revelado. Se não está revelado, é um grande problema. Se está revelado, é simplesmente, sim, cada criança, cada filho de Deus pode de coração compreender. Após as bodas, veja, eu te mostrarei a noiva e então a esposa do Cordeiro. No mesmo versículo, Deus ordenou tudo maravilhosamente. E também aqui, irmãos, eu espero que vocês compreendam. As coisas têm que ser ditas por causa de todas as doutrinas que em todos os lugares são espalhadas. A hora da correção divina chegou. E quem é de Deus, ouve a palavra de Deus e aceitará também todos os pregadores que aqui e lá chegaram aos seus próprios pensamentos, devem e terão que se inclinar debaixo disso e dar a glória ao Senhor e deixar valer somente a palavra. Então, no versículo 18, em Apocalipse 22, porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, acrescentar as palavras da profecia desse livro, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. Então, não acrescentar nada, não retirar nada, mas crer de coração como está escrito. Então, ainda, versículo 19, mais uma vez enfatizando, e se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, ou seja, acrescentar ou retirar, então Deus tirará a sua parte da árvore da vida. Deus é muito preciso e nós somos gratos ao Senhor. Por isso, gratos que podemos aceitar e receber. E eu digo mais uma vez, amados irmãos e irmãs, Orem por todos os servidores da palavra, que encontrem graça e se possam humilhar debaixo da poderosa mão de Deus, que não permaneçam soberbos e pensam é uma revelação, se não está de acordo com Deus e com a palavra de Deus, então deixe onde ela está e não aceite. Mantenham firme em vossos corações o alto chamado que o Senhor, pela graça, nos participou. E então, para nós ainda, irmãos e irmãs, como já lemos anteriormente, mas vós sois a geração eleita, vamos falar mais uma vez, os eleitos, desde antes da fundação do mundo, foram eleitos e determinados de verem a glória de Deus e vivenciar o chamado para fora, para o glorioso dia, para vivenciar isso. E eu vos digo abertamente, provavelmente todos nós, somente na eternidade, poderemos compreender totalmente o que as reuniões que Deus aqui concedeu a nós, de que significado tiveram para a eternidade, que todos foram ensinados por Deus e não creram nenhuma doutrina falsa ou interpretação, mas que a santa palavra de Deus, no original, é anunciada. E vocês sabem, irmãos e irmãs, não queremos falar de si mesmo ou dar testemunho, mas Deus, de fato, cuidou que um chamado celestial acontecesse. Eu não tenho necessidade, depois de todos esses anos, desde 1962, de referir-me a isso, mas para que todos, para sempre, saibam que Deus determinou assim que a mensagem divina chegasse até, que fosse carregada até os confins da terra, e que Deus determinou, irmão Branham, para que a palavra revelada, o alimento espiritual, fosse armazenado, mas sequer uma vez disse para distribuí-la. E então o profeta diz: a mensagem irá para uma outra nação. Então o Senhor dá exemplos diretos, e se então eu penso, irmãos e irmãs, eu digo isso, não digo isso com prazer, porque dá a impressão que está se dando testemunho de si mesmo, mas eu dou testemunho daquilo o que o Senhor, pela graça, fez. É uma grande diferença se ouve a palavra de Deus e a aceita, já é algo maravilhoso. Mas se ouvimos a voz, as palavras, e as palavras, cada palavra claramente expressa, quando se ouve isso, vocês não sabem que temor, nesse momento, o que vem sobre uma pessoa. Mas Deus, o Senhor, simplesmente, Ele se preocupou disso. Ele deu a missão de ir de cidade a cidade para anunciar a sua palavra, armazenar o alimento. E vocês sabem precisamente, especialmente nossos irmãos e os antigos aqui de Krefeld, todos nós, armazenamos alimentos naturais no porão e preenchemos todas as prateleiras, enchemos, porque o Senhor disse, virá uma grande fome e nós devemos nos armazenar alimentos. Sim, não veio uma fome, mas veio uma grande aflição sobre mim, até que eu viajei para os Estados Unidos da América e perguntei ao irmão Branham, e então veio a resposta: você compreendeu mal, você pensou que viria uma fome natural, terrena, então vocês armazenaram alimentos naturais. Deus enviará uma fome de ouvir as suas palavras e o alimento que vocês devem armazenar é a palavra prometida para esse tempo. Eu poderia passar todos os detalhes, mas de fato é uma grande diferença. Se lemos a Escritura e Deus fala conosco, isso é maravilhoso, mas no momento quando diretamente ouvimos a voz com esses ouvidos, e vocês sabem, eu fui tirado do corpo e a partir de lá eu pude ver e ouvir como minhas mãos estavam abertas assim, e disse, fiel Senhor, eles não me ouvirão. No além, eu pude ver a mim mesmo, eu estava fora do corpo, e pude ver como eu estendi as minhas mãos assim, e disse, fiel Senhor, eles não me ouvirão. Eles têm tudo em abundância. E então vem a resposta, meu servo, virá o tempo quando te ouvirão. Deus simplesmente cuidou de tudo maravilhosamente. E então, graças a Deus, através do seu profeta, confirmou. Nós somos muito, muito gratos que nós conscientemente podemos vivenciar a última parte da história da salvação. Também o que se refere à distribuição do alimento espiritual, vocês todos sabem, também isto, o que no dia 19 de setembro de 1967, 76, perdão, aconteceu. Quantas vezes devo dizer isso? Quando o irmão Bablitz, no sábado, me perguntou, irmão Frank, o teu ministério, que é agora mundial, também deveria estar na Bíblia, na Palavra de Deus, assim como o ministério do irmão Branham está na Palavra de Deus. Eu simplesmente acenei e disse, cala-te, por favor, não seja fanático, não quero ouvir mais nada. Sim, isso foi sábado, pela manhã, entre 10 e 11, mas no domingo de manhã, vocês todos conhecem meu testemunho, o sol já estava raiando no quarto, eu estendi a mão para pegar a minha Bíblia, e assim, com todo o poder, como vocês ouvem, e agora minha voz, meu servo, eu te determinei para distribuir o alimento no tempo certo, de acordo com Mateus 24, versículo 45 até 47. Isso é a partir de Deus, a partir de Deus, tão guiado assim, que nós caminhamos, nós passamos adiante o que o Senhor, através do ministério do irmão Branham, o que ele revelou, cada tema sobre a queda no pecado, sobre o plano de redenção, sobre a divindade, sobre o batismo, fundamentalmente, todos os ensinamentos bíblicos foram anunciados e nós podemos anunciar todo o conselho de Deus e todos que agora ouvem e creem de coração. E também o que em Apocalipse 1 nós citamos, ou de Apocalipse 2, 22, não acrescentar nada, não retirar nada, mas tudo deixar na ordem divina, assim como o Senhor, na sua santa e preciosa palavra, nos deixou. Vamos resumir, amados irmãos e irmãs, Deus, Ele cumpriu a sua promessa, Ele cuidou da sua palavra e Ele cuida do seu povo, dos eleitos, e todos nós pertencemos porque cremos de coração que o Senhor, Ele cumpriu diretamente a promessa. Nós podemos, nas três passagens do Novo Testamento, podemos ler, seja Mateus 17, versículo 11, seja Marcos 9, versículo 12, que o nosso Senhor disse, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. E então, isso é tão importante, antes que venha o dia do Senhor, e o dia do Senhor é um dia de juízo, o dia do Senhor virá queimando como uma fornalha. No dia do Senhor, sim, o sol perderá o seu brilho e a lua se tornará em sangue, as estrelas cairão do céu. Antes que o dia do Senhor venha, no fim do dia da salvação, Deus cumpriu a sua promessa e nós podemos de coração crer e ter parte naquilo o que o Senhor, pela graça, já fez em nós e ainda consumará. Somente para a finalização, quero ainda ler as preciosas palavras de 2 Timóteo, para que vocês melhor ainda possam compreender porque nós temos que enfatizar a palavra, simplesmente a palavra, 2 Timóteo, capítulo 4, ouçam essas palavras, versículo 1. Conjuro-te diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. Até aqui, ambas coisas são ditas num sopro, na sua vinda, quando Ele retornar, e no seu reino, quando Ele entrar no reinado sobre a terra. Mas aqui o peso está na palavra, conjuro-te diante de Deus. E esta é a palavra que em Marselha, em março de 1980, me foram exclamadas. Eu vos disse, foi 5:05 da manhã, quando essa vivência maravilhosa chegou ao fim e eu voltei novamente a mim. Após a primeira vez eu ter sido perguntado sobre os sete trovões, naturalmente eu não tinha resposta, e simplesmente disse, boa noite, e na próxima manhã, meu servo, levanta-te e leia 2 Timóteo 4. Assim como naquela época Paulo, a Timóteo, colocou sobre um juramento divino, assim o Senhor me colocou sobre esse juramento divino, pregues a palavra, seja tempo ou fora de tempo, seja que caiba as pessoas ou não caiba, pregues a palavra. Isto nós fizemos, graças a Deus, até agora, e nós seguiremos fazendo assim. E o Senhor, Ele se preocupará. Mas ouçam ainda o que está escrito no versículo 2, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, está tudo escrito aqui, o que faz parte do ministério. Podemos ler. Com longanimidade deve ser feito. E então, versículo 3, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Imagine uma vez, a sã doutrina não suportarão, mas creio que todos nós podemos suportá-la. Ela nos faz bem, ela nos faz bem, mas tendo comichão de ouvidos, amontoarão para si doutores. E desfiarão os ouvidos da verdade voltando-se às fábulas. O Senhor me colocou debaixo desse juramento, que todos proclamem fábulas, mas nossa tarefa é, no tempo, seja tempo ou fora de tempo, seja que caiba ou que não caiba, em cada reunião, somente pregar a santa palavra de Deus, porque céus e terra passarão, mas a palavra de Deus permanece eternamente. Vamos falar mais uma vez o que ontem à noite e hoje nós contemplamos. Se trata que nós tenhamos as vivências de salvação pessoais com o nosso Deus, com o nosso Senhor e Redentor, que de fato, como está escrito, o conteúdo divino, possamos receber como a semente divina. A palavra é a semente, e então vem o Espírito sobre a semente que nós recebemos, e então vem a nova vida divina através da semente divina que foi colocada em nós. Pela graça, ela brota. E por isso, a pregação do Evangelho, a pregação da palavra, é o mais importante. Vamos repetir mais uma vez. Nosso Senhor disse, a semente é a palavra de Deus. E então Paulo escreve, e também Tiago, especialmente, nascido de novo pela semente da eterna palavra de Deus. Deixa-me enfatizar, é absolutamente importante a semente pela pregação que nós deixemos colocar em nosso coração da salvação. Quem não aceitar a palavra da salvação sobre si, jamais vivenciará a salvação. Quem não deixar a palavra do perdão colocar dentro de si, jamais vivenciará o perdão. Nós temos que fazer a pregação assim, para que todos possam encontrar graça diante de Deus e a palavra como semente possam aceitá-la, então creem, como a Escritura diz, também isso nós já repetidamente dissemos. Nosso Senhor, Ele foi a semente prometida de Gênesis 3, versículo 15. A semente de Deus virá através da mulher e esmagará a cabeça da serpente. Ele, a semente de Deus, e então veio um momento quando a promessa, a palavra foi dada a Maria e ela disse, eu sou a serva do Senhor, aconteça comigo assim como tu dissestes. Primeiramente, a palavra, a semente, a promessa, e então veio o Espírito Santo sobre ela e o Redentor foi nascido. Assim é conosco. Aceitem a santa palavra de Deus em dentro de vós, cada palavra da salvação, reconciliação, perdão, da graça. Aceitem cada palavra e peçam ao Senhor que aquilo, o que Ele prometeu na sua palavra e que nós aceitamos, que isso se torne, surja para a vida. E como na palavra de introdução, mais uma vez, seja enfatizado, como nós ouvimos, o Senhor nos guia até que nós passemos do crer para o ver. Vamos falar isso mais uma vez, em toda clareza. Nós vivenciamos agora um período bíblico, como Moisés e Josué, João Batista e o nosso Senhor, e a Igreja Neotestamentária, sempre quando Deus cumpria promessas, assim, Deus enviou o seu profeta que trouxe a mensagem, assim, nós temos a mensagem da Santa Palavra. Nós carregamos ela a todo mundo, e quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito tem a dizer às igrejas, e juntos nós agradeceremos ao nosso Senhor, que temos a prova que nos reunimos de longe e de perto. Digam-me, aonde existe isso, mais uma vez, na Europa ou em toda a Terra, que o povo de Deus, de todos os povos e línguas, se reúne para ouvir a palavra e então que todos os crentes, em todos os povos e línguas, ouvem a verdadeira palavra para esse tempo, aceitam e creem e vivenciam a sua preparação para o glorioso dia. E nós temos a garantia tão certo quanto nós cremos na promessa para esse tempo e que é precursora da segunda vinda de Cristo, e se tornou realidade divina, tão certo, a ressurreição dos mortos, a transformação em Cristo, dos que vivem em Cristo, será realidade divina, e nós não cremos em vão, nós passaremos do crer para o ver. Para isso, Deus deu a garantia. A Ele seja a glória, a Ele seja o louvor em toda a eternidade trazido. Amém. Vamos nos levantar. Vamos nos levantar. Talvez as nossas duas irmãs tenham ainda um hino que possam cantar. Nós já inclinamos as nossas cabeças. Nos tornamos silenciosos em oração, e eu peço de coração por isso. Aceitem, recebam cada palavra dentro de vocês, para que o Espírito Santo possa vivificá-la, para que a letra se torne revelação pela graça, que não tenhamos sido ouvintes em vão, mas que a palavra de Deus em nós possa cumprir aquilo para o qual Ele a enviou. Quem quer repetir o que o nosso irmão Kaji disse? Eu aceito. Vocês aceitam? Digam simplesmente, eu aceito. Eu aceito. Eu aceito. Eu aceito o que o Senhor me disse, me prometeu. Eu aceito tudo o que Deus, na sua santa e preciosa palavra, o que Ele disse. Então ouviremos um hino.
Man singet mit Freuden vom Sieg.
Cantemos alegres da vitória. Nas tendas do povo de Deus. O rei venceu na sua morte. No madeiro ensanguentado da cruz. A direita do Senhor está elevada. A direita do Senhor mantém a vitória. Oh, jubilem, redimidos, e louvem o Cordeiro que venceu a morte.
Es singet mit Freuden vom Sieg.
Cantam com alegria da vitória. A multidão que venceu pelo sangue. E no sangue está o poder da vitória. Que venceu o inferno e o mundo. A direita do Senhor está elevada. A direita do Senhor mantém a vitória.
Oh, jubilem,
redimidos e louvem o Cordeiro que venceu a morte.
Oh,
cantem com alegria da vitória. O povo que foi redimido pelo seu sangue. Em júbilo deve subir para o lar. Em breve estarão protegidos à direita do Senhor. A direita do Senhor está elevada, a direita do Senhor mantém a vitória. A direita do Senhor está elevada. A direita do Senhor mantém a vitória. O louvem, redimidos, o Cordeiro que venceu a morte.
Amém.
Amém. Isto permanece. A direita do Senhor está elevada. Enquanto estamos silenciosos, vamos tomar todos os pedidos de orações também, problemas, dificuldades pessoais. Todos nós estamos sobre a terra. Em todos os lugares há problemas, também nas famílias, às vezes entre os jovens, mas também lá vale a palavra. Como um jovem guiará o seu caminho sem falha, se ele se mantiver na palavra do Senhor, somente. Nós queremos que todos estejam lá. Que todos, também os que estão crescendo nas famílias dos crentes, não pensem que papai e mamãe fazem pressão e que simplesmente eles devem vir à reunião. que Deus possa, a todos os jovens, colocar em seus corações, porque vocês também precisam da vida eterna para poder viver eternamente. Imaginem uma palavra a todos que estão crescendo, todos os jovens. Imaginem, o arrebatamento acontece e vosso papai e vossa mamãe não estão mais aí. E vocês estão aí ainda. O que é então? E o que é então? O que acontece então? Então vem desespero. Então gritarão aos montes e às montanhas, será tarde demais. A palavra tarde demais, eu não gosto. Mas como todos sabemos, também de acordo com Mateus 25, haverá um tarde demais. Mas nós pedimos no nome do Senhor que em todas as famílias Deus possa atuar e que todos sejam tomados pelo Espírito de Deus. Tomados. Papai e mamãe, eles pensam bem para que todos estejam no Senhor. Eu digo mais uma vez, não podemos imaginar que desespero, que aflição virá sobre todos, também sobre todos os jovens, se estiverem sem os pais, ficarem para trás, sem Deus, sem esperança nesse mundo. Que esse dia possa servir, de fato, possa servir que não somente ensinamento para os crentes que seja recebido, mas que todos possam, que ainda não tomaram sua decisão para o Senhor, que possam hoje tomar sua decisão de consagrarem suas vidas ao Senhor e então receberem a certeza de estarem lá quando o Senhor chamar os seus. Agora vem o seu chamado, e quem agora ouve o seu chamado também ouvirá o chamado quando ele retornar acompanhado da voz do arcanjo e das trombetas de Deus. Eu quero simplesmente de coração dizer todos que hoje ouvem a palavra de Deus, e especialmente todos os jovens, e ainda uma palavra a todos os irmãos servidores. Eu tive muitos telefonemas, também da África do Sul e de todos os lugares. Deus, o Senhor, vos abençoe. Deus abençoe todos os irmãos servidores. Ele abençoe todo o povo que o adora. Nós cantaremos, assim como sou, assim tem que ser. E então nós oraremos. Assim como sou, assim tem que ser. Não a minha força, somente tu. O teu sangue me lava, purifica do pecado. Ó Deus do Cordeiro, eu venho. Enquanto inclinamos nossas cabeças e perseveramos em oração diante de Deus, está alguém aqui que deseja oração? Levante a mão para que vejamos. Nós traremos todas as aflições ao Senhor, mas para frente só pedimos que venham aqueles que querem se deixar batizar ou consagrarem suas vidas novamente ao Senhor. Mas por todos os pedidos de oração. Vocês podem permanecer onde vocês estão e tomar o Senhor na sua palavra. Por aquilo, porque quer que nós peçamos, isso lhes deve acontecer. O Senhor, Ele deu a promessa. Ele preparou tudo: salvação, libertação, cura, a plena redenção. E como as nossas irmãs cantaram, o Senhor, Ele é o vencedor, e a direita do Senhor está elevada. Eu já vejo os primeiros. Vem, vamos cantar mais uma vez: assim como sou, assim tem que ser. Assim como sou, assim tem que ser. Não a minha força, somente Tu. O Teu sangue me lava, purifica do pecado, ó Deus, do Cordeiro. Eu venho. Eu tenho uma pergunta. Vocês querem todos se deixar batizar? Sim? Sim? Muito bem. Muito bom. O que é com todos que querem consagrar suas vidas ao Senhor? Vem, por favor, um pouco mais para frente. Então, todos ainda podem vir que não querem ser batizados, mas consagrarem novamente suas vidas ao Senhor. Todos vocês creem no Senhor como vosso Redentor? É graça. E nós podemos aceitar o que o Senhor, também a vós pela graça, concedeu. E a Santa Escritura diz: todos que aceitaram a palavra se deixaram batizar. E vale ainda o que na primeira pregação em Pentecostes, na fundação da igreja, o que foi dito: arrependei-vos, senti remorso por vossa vida sobre o que não fizeste certo diante do Senhor. E digam: ó Senhor, perdoa-me, tem misericórdia de mim, ó pecador que sou. E acontecerá, porque está escrito: arrependei-vos e deixai-vos cada um de vós batizar no nome, e disso é que se trata. Não em três títulos. Deus se revelou a nós como Pai no céu, no Filho sobre a terra, em nós através do Espírito Santo. Três revelações do único Deus que traz o cumprimento do seu próprio plano de redenção. Mas então, quando se trata do batismo, não numa fórmula trinitária, não existe trinidade divina, só existe um único Deus de eternidade a eternidade. Talvez deveria-se ainda dizer isso. Por exemplo, não está uma vez sequer escrito na Bíblia eterno Filho, somente eterno Pai. Jamais Abraão ou Moisés ou alguns dos profetas falou a um filho de Deus no Antigo Testamento. O Filho de Deus foi nascido, como vocês sabem, o plano de redenção. E nós agradecemos a Deus, Senhor, também por isso, que também essas verdades fundamentais bíblicas puderam ser pregadas, não em algum tempo, um filho eterno. A aplicação, o termo Deus, o Filho, não está uma vez sequer na Bíblia, mas 26 vezes está escrito: glorificado seja o Deus e Pai de nosso Senhor, Senhor Jesus Cristo. Vocês sabem, irmãos e irmãs, uma única vez na vida eu ouvi a voz de Deus. Sim. Para mim, a divindade é o mais precioso, é o mais belo, a divindade. Eu conheço Deus pessoalmente, amém. A Ele seja a glória. Mais uma vez, direcionado a vocês, vocês estão prontos para bocejarem batizar. E agora, nós oraremos juntos. Pedimos que o irmão Eric Schmidt, que ele venha e que então nós juntos vamos para o batismo. Senhor, Todo-Poderoso Deus, nós te agradecemos de todo o coração. A tua palavra não volta vazia, mas cumpre aquilo pelo qual foi enviada, para o qual foi enviada. E nós te trazemos todos os pedidos de oração em toda a congregação, todas as aflições, todos os pedidos, tudo, pedidos para outros, pedimos tudo, trazemos tudo a Ti. E agora nós pedimos por todos que querem se deixar batizar. Fiel Senhor, esteja com eles, que este seja o dia que Tu fizeste de forma especial para eles, a Ti, ao fiel, ao verdadeiro Deus, seja a honra trazida e a glória. Juntos, nós agradecemos a Ti por pelo Teu precioso e santo sangue, pelo sangue da nova aliança, pelo perdão dos pecados, pela justificação através da fé. Nós te agradecemos pela vida eterna que Tu, pela graça, nos concedesse a todos. Glória, honra e adoração seja ao Teu maravilhoso e glorioso nome de Jesus. Amém. Amém. Temos o irmão Eric Schmidt aqui? Sim. Agora tem uma pergunta. Sim, no caso que houver um hino ainda para ser cantado. Um pedido ainda tenho a toda a igreja: se quando formos ao batismo, que nos reunamos ao redor da piscina de batismo, que não tenhamos conversas privadas, que seja falado alto, mas que como finalização do culto a Deus, vejamos isso assim. É importante, também é importante para os que vão se deixar batizar, porque vocês são testemunhas que eles entraram no caminho, que fizeram, tomaram um passo da boa consciência com Deus. Assim, nós queremos essa atuação encontrar com respeito e com temor. Agora peço que os que vão se batizar vão para cima aqui e que o coral venha para a frente para que ainda possamos cantar juntos um hino. Se vocês querem ficar em pé, vocês querem sentar-se, sentaram-se muito tempo, talvez sentem-se ainda, então vem um pouco mais de descanso em todas as coisas. Sim, graça seja ao Senhor. Levem saudações a todos e o Senhor esteja com todos os irmãos servidores de forma especial. Ele nos coroe com graça e com misericórdia. e se cumprirá. Eles venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. A multidão comprada pelo sangue tem a palavra de Deus como testemunho, e nós queremos somente o que Deus disse em sua palavra. Aleluia. Diga, eu aceito, aceito. Amém. Jesus me chamou amavelmente para o lar. Chamou hoje. Jesus está chamando hoje. Jesus está chamando hoje. Jesus está chamando. Está amavelmente chamando hoje. Jesus está chamando os que necessitam descanso. Chamando hoje. Chamando hoje. Traga-lhe os seus pesos e você será abençoado. Ele não o rejeitará. Chamando hoje. Chamando hoje. Jesus está chamando. Está amavelmente chamando hoje. Jesus está esperando. Oh, venha para Ele agora. Está esperando hoje. Esperando hoje. Venha com seus pecados e com os seus pés inclinados. Não esperes mais. Ele está chamando hoje. Está chamando hoje. Está chamando hoje. Jesus está chamando. Está chamando amavelmente hoje. Jesus está implorando a você, ouça a sua voz, ouça hoje. Aqueles que crerem no seu nome regozijarão. Então levanta-te e vem, está chamando hoje, está chamando hoje. Jesus está chamando. Jesus está chamando amavelmente hoje. Está chamando hoje. Está chamando hoje. Está chamando hoje. Jesus está chamando. Está chamando amavelmente hoje. Está chamando hoje. Está chamando hoje. Jesus está chamando. Está chamando amavelmente hoje. Amém. Permaneça um momento em pé. Certamente poderemos cantar junto em todas as línguas. Jesus está chamando perdidos ainda hoje. Venham ainda hoje. Venham ainda hoje. Pediremos agora ao irmão Schmidt que ele venha ainda para agradecer ao Senhor. Pai nos céus, nós te agradecemos por tua graça e fidelidade, pelo privilégio que nós temos, e nós vemos e vivenciamos que a tua palavra não volta vazia, mas cumpre aquilo, salva, cura, liberta. Nós te agradecemos por isso e te pedimos mundialmente, conceda a todos que ouviram, todos que creem, todos que se decidiram a seguir a Ti, esteja com eles e conosco juntamente, meu Deus. Tem misericórdia também àqueles que consagraram suas vidas a Ti e testificam no batismo na água como testemunho de viverem uma vida para Ti, através do Teu Espírito e através da Tua Palavra, como testemunha às Tuas pessoas. Nós Te agradecemos por isso. Pedimos a Ti, Senhor. Abençoa-os, abençoa-nos, mas deixe também não faltar, que não somente com água, mas com o Teu Espírito seja batizado a todos nós, cada um pequeno e grande. Senhor Jesus, receba gratidão e louvor a Ti trazidos. Amém. Aleluia. Seja glorificado. Aleluia, seja glorificado. Aleluia, amém. Aleluia, seja glorificado. Senhor, nos abençoe agora.